Nas últimas semanas, um assunto é o destaque nos jornais e nas rodas de conversa: as queimadas na Amazônia. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, revelam que agosto foi o pior mês para a Amazônia desde 2010. Foram registrados mais de 30 mil focos de incêndio na região. O que muita gente ainda discute é: esse fenômeno das queimadas é natural? O fogo sempre é negativo para os biomas? A repórter Paula Groba conversou com a professora e PhD em Desenvolvimento Sustentável, Fernanda Benevides. Ela é autora do perfil no Instagram Traduzindo a Crise Ambiental. Vamos ouvir a entrevista.
Professora, bom dia. Bom, muita gente ainda tem essa dúvida se esses episódios de queimadas na Amazônia são um fenômeno natural ou causados pelo homem por conta do desmatamento, manejo florestal, etc. Afinal, esse incêndio na Amazônia, esses focos de incêndio, eles são causados pelo homem ou são realmente um fenômeno natural das florestas?
Bom dia a todos. Esses incêndios, esses eventos de incêndio, eles não são um fenômeno natural. É causado, sim, por uma ação humana. Na verdade, o fogo é a última fase de um processo que começa com um desmatamento, né? Você tem um desmatamento, depois isso aumenta o quê? A seca, porque você tem menos árvore, tem menos umidade, então seca, acumula biomassa seca e aí vem o incêndio, né? O incêndio ele não surge naturalmente em florestas úmidas. O fogo em florestas úmidas é um evento extremamente raro na natureza.
Agora, segundo o INPE, né, são mais de 30 mil focos só na parte da Amazônia no Brasil esse ano, muito além dos outros anos. Na sua avaliação, o que está acontecendo lá? Realmente é o fenômeno do desmatamento que está gerando mais focos ou por conta do clima que vem sendo modificado ao longo dos anos, isso também faz com que a vegetação fique mais seca e aí, consequentemente, se torne um combustível mais fácil para o fogo?
Na verdade, a gente tem uma soma de fatores, mas o principal componente é, sim, o desmatamento. Como já tinha sido anunciado pelo DETER antes, estava ocorrendo um aumento do desmatamento. E como é um processo que começa com o desmatamento e termina com os incêndios, o aumento do desmatamento vai ocorrer, vai aumentar o número de incêndios. Existe um fenômeno climático, sim, você tem uma seca um pouco mais intensa. Isso também nem é consenso entre todos os cientistas. Tem uns que dizem que essa seca que está ocorrendo ela é normal, não está acima dos anos anteriores. Mas o que acontece é que, sim, a gente está com muitos focos de calor e muito acima do que era previsto para esse ano.
Bom, professora, mas o fogo necessariamente é negativo para a conservação das florestas ou não? Em alguns casos, em alguns biomas, o fogo é necessário?
Essa é uma pergunta muito, muito importante. O fogo pode ser um agente de conservação. Ele necessariamente não é negativo. No cerrado, por exemplo, ele pode ser extremamente positivo quando bem manejado. É preciso deixar claro que não é qualquer fogo, né? É um fogo que é usado para o manejo. No cerrado, você tem uma vegetação que ela coevoluiu com o fogo. O que isso significa? Significa que com a evolução natural do cerrado, ela precisou do fogo nessa vegetação para existir como a gente conhece. A gente tem, por exemplo, cascas de frutos que são extremamente grossos, que precisam de choque térmico para poder rachar, né, e brotar, e uma série de adaptações que a botânica chama de anatômicas para a passagem do fogo. O fogo no cerrado ele é positivo quando bem manejado. Eu preciso deixar claro que não é qualquer fogo, qualquer incêndio. Mas o fogo não precisa ser visto como algo negativo, porque em vários lugares do mundo, inclusive em outras savanas secas, como na Austrália, ele vem sendo usado como um importante agente de conservação.
No
caso,
o cerrado,
das florestas úmidas.
Sim, o cerrado ele tem aquela ideia de, assim que passa uma queimada, ele brota novamente, né, de uma forma renovada. No caso da floresta, isso é diferente, né?
A floresta, porque o que acontece é a dinâmica do cerrado. Você tem uma estação chuvosa e uma estação seca. durante a estação chuvosa tem um acúmulo, as plantas ficam mais verdes, você aumenta a quantidade de biomassa. Com a estiagem longa e prolongada, aquilo vai virando tudo biomassa seca, né? Combustível. Então, na natureza, como é que ocorre o fogo? No começo da estação úmida, você tem as tempestades com descargas elétricas, né? Os raios, e que queimavam esse cerrado seco. Só que logo depois vinha chuva e apagava o incêndio. Então, é um fenômeno natural. Já na floresta úmida, ela sempre fica úmida por conta da precipitação alta, né? Pela chuva. Então, quando cai uma descarga elétrica, algo do tipo, o fogo não se alastra, porque está muito úmido, né? Por isso que não é um fenômeno natural. Essa diferença é essencial.
E por que que no cerrado, o cerrado depende tanto do fogo? Por que que é importante, às vezes, haver essa queimada em partes do cerrado?
Porque se a gente não controla e executa queimadas prescritas ou controladas, vai ser muito difícil não ocorrer um grande incêndio de grandes proporções e alto poder destrutivo. Quando você tem uma queimada, por exemplo, no início da estação chuvosa, assim, no fim da estação chuvosa, que é mais usada, você diminui aquele extra, né, uma quantidade maior de capim seco, por exemplo, que o cerrado ele tem uma quantidade muito grande de gramínea, né, que aqui eu estou chamando de capim. Quando você diminui essa quantidade, você não vai dar chance para depois, no auge da estação seca, ter um incêndio de grandes proporções. Então, é importante manejar. Quem mora em área rural sabe, né, disso. As populações tradicionais já usam o manejo do fogo, né? Porque você constrói, por exemplo, aceiros, né, que são áreas que você queima para justamente dividir áreas maiores em áreas menores e controlar o fogo. Então, hoje é uma das principais formas de estratégia de conservação é o uso do fogo. Agora, não é qualquer fogo. A abordagem melhor hoje que a pesquisa apoia é o MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo, que são várias etapas, entre elas o uso mesmo de queimadas prescritas e controladas.
Na sua avaliação, só para finalizar, professora, qual é a melhor indicação para controlar esses incêndios na Amazônia, então, que estão prejudicando aí a nossa floresta?
Olha, é bem difícil até falar isso, porque como está hoje a situação que hoje está, é realmente o combate, né? O combate ao incêndio. Só que o combate não é algo fácil nem simples de ser feito. Numa floresta, por exemplo, que você tem um fogo de copa, um fogo vertical na copa de 30 metros de altura. Então, é o combate com aviões, com pessoas no campo, e o combate, às vezes, ele é contraproducente. Mas o melhor é prevenir. E o que a gente precisa é não desmatar mais nenhum hectare. Existem condições técnicas de produzir, tornar a Amazônia produtiva sem desmatamento. E isso a gente precisa de um direcionamento, né? De dizer, olha, quem desmatar vai ser penalizado. As pessoas têm que saber que isso é um crime. E quem fizer tem que realmente ser punido. Essa é a melhor forma de prevenir que isso não ocorra novamente.
O Código Florestal, na sua avaliação, ele pune na letra da lei, mas falta aí uma fiscalização, então?
Falta, além de uma fiscalização, é bem difícil, né, ter uma fiscalização in loco, por isso que a gente tem satélite, que ajuda muito nesse processo, né? Mas, além disso, precisa de um posicionamento claro, né, do Estado, de dizer que não será permitido o desmatamento. Quando isso ocorre, há uma diminuição já das pessoas que querem desmatar e ficam procurando umas indicações, né, que aquilo não vai ser multado, por exemplo.
Tá
então
certo.
É essencial um posicionamento claro do Estado.
Professora, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com a Fernanda Cornils Benevides, ela que é PhD e professora em desenvolvimento sustentável e também autora do perfil no Instagram Traduzindo a Crise Ambiental.
Obrigada a você, Paula. Obrigada à tua disposição para qualquer outra contribuição que eu possa dar.